DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Taina Mansani. Vamos aos destaques. Em Angola, analistas entendem que o Tribunal Supremo é um obstáculo na luta contra a corrupção.
Porque a lei estabelece prazos. Mas esses prazos, quando não são fiscalizáveis, o Ministério Público, que deve defender os interesses do Estado junto dos tribunais, não promove sanções contra os diferentes operadores judiciais, que provocam morosidade na tomada de decisões.
Em Moçambique, professores de Inhambane reclamam falta de pagamento de aulas aos sábados e pedem clareza em relação à remuneração de horas extra.
A nossa exigência de agora é de trazer os documentos normativos que regulam o novo funcionamento, porque nós conhecemos regulamentos anteriores que regulam o funcionamento normal.
E o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, responde à comissão de inquérito sobre corrupção. Fique conosco. Em Angola, a celeridade processual no Tribunal Supremo está a ser questionada. Alguns analistas entendem que o tribunal é um obstáculo na luta contra a corrupção por levar tempo a julgar e decidir sobre os recursos interpostos que envolvem antigos titulares de cargos públicos. Cerca de 5 anos depois do início da cruzada contra a corrupção, pergunta-se por que não há quase ninguém na cadeia. Manuel Luamba.
O último a ser condenado no âmbito da luta contra a corrupção e a impunidade foi Manuel Reblas, antigo diretor do Grecima. À semelhança do antigo ministro da Comunicação Social, outros cidadãos envolvidos em processos de corrupção também aguardam pela decisão do Tribunal Supremo em liberdade. Esta realidade e a morosidade do Supremo em decidir sobre os recursos interpostos faz com que muitos cidadãos olhem para essa instância como um obstáculo à cruzada contra a corrupção do presidente João Lourenço. Questionam, por exemplo, por que nenhum chamado peixe graúdo está na cadeia desde o início da luta contra a corrupção e a impunidade em 2017. O advogado Manuel Pinheiro explica por que motivo a falta de celeridade processual no Supremo angolano.
Nos tribunais existem poucas condições de trabalho. Também há muitas férias judiciais. Os prazos de férias judiciais são muito longos.
Para além disso, o advogado aponta a falta de fiscalização como outra causa da morosidade.
Porque a lei estabelece prazos, mas esses prazos, quando não são fiscalizáveis, o Ministério Público, que deve defender os interesses do Estado junto dos tribunais, não promove sanções contra os diferentes operadores judiciais, que provocam morosidade na tomada de decisões.
A morosidade processual chega a levar mais tempo do que imaginado. Por exemplo, o recurso da Associação Cívica de Cabinda Mpalabanda levou quase 15 anos para ser decidido pelo Supremo Angolano. Ou seja, os advogados de defesa recorreram da decisão do Tribunal de Primeira Instância em 2005, e apenas em finais de março tornou-se público o acórdão datado de 19 de dezembro de 2019, que extingue definitivamente a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, acusada de realizar atividades políticas contrárias ao seu objeto social. O jurista Agostinho Canando diz que há uma excessiva dependência do Tribunal Supremo relativamente ao Presidente da República.
Quer queiramos, quer não, o Tribunal ainda está a mando do Presidente da República, tanto é que é esta última figura quem confirma e quem nomeia os venerandos juízes dos tribunais supremos. Então, alguns casos que pura e simplesmente não trazem alguma mais-valia para o Presidente da República ou para os interesses políticos do país, ficam sem resposta.
À espera de resposta do recurso interposto ao Supremo está também o cidadão José Julino Calupeteca, condenado a 28 anos de prisão efetiva em abril de 2016. O responsável da seita religiosa à Luz do Mundo foi acusado pelo Ministério Público da prática de homicídio de 9 polícias em abril de 2015. Volvidos 5 anos, faz-se silêncio sobre o caso no Supremo. Agostinho Canando nota que o tribunal em causa está cheio de pessoas que não têm compromisso sério com a justiça.
Porque os processos que vão parar ao Tribunal Supremo é porque já foram analisados de facto, de direito e de mérito nos tribunais de primeira instância. Só falta é verificar se as matérias de direito foram mesmo aquelas a serem aplicadas ou não. Então, em princípio, não devia e nem deve demorar.
Não devia demorar, até porque há bons servidores públicos na justiça angolana, acrescenta Manuel Pinheiro, jurista angolano com cerca de 30 anos de atividade da advocacia.
Temos bons juízes, bons procuradores, boas advogadas e bons advogados, estudiosos, que se preocupam com a administração da justiça e que, apesar das condições inclementes, são pessoas que só se dedicam mesmo à administração da justiça e quanto mais à docência e à investigação científica.
Para além das condições materiais, Pinheiro propõe como solução para o sistema judicial o reconhecimento e respeito do papel desempenhado pelo advogado, bem como a formação permanente dos operadores de direito.
Quer seja juiz do Tribunal Supremo, quer do Constitucional, quer de um tribunal de qualquer instância, tudo isso tem que ser previsto. E os cidadãos que trabalham nessas áreas também merecem ser reconhecidos.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E queremos saber também a sua opinião. Acha que a lentidão do Tribunal Supremo em julgar casos é o maior obstáculo na luta contra a corrupção em Angola? E em seu país, qual é o maior obstáculo na luta contra a corrupção? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, a do Laikandé escreve: acho que o tribunal não pode alterar nada porque sei que enquanto o MPLA continua a mandar e a descomandar, nenhum juiz terá coragem de julgar, seja lá quem for, pois o poder judicial está totalmente morto. E Mário Cristiano Correia escreve-nos: no meu país, a justiça é sim o maior obstáculo na luta contra a corrupção. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o presidente João Lourenço defendeu nesta quinta-feira a continuidade das negociações ao nível bilateral e multilateral para o reescalonamento das dívidas em função da situação específica de cada país africano que enfrentam dificuldades na reativação das suas economias. O presidente angolano expressou a sua posição durante a sua intervenção ontem na abertura do diálogo de alto nível sobre Alimentar África, Liderança para o Incremento das Inovações Bem-Sucedidas, promovido pelo Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola. O presidente do Conselho Europeu chega a Angola nesta sexta-feira e vai encontrar-se com o presidente João Lourenço para visitar um centro de vacinação contra a Covid-19, segundo avançam fontes oficiais europeias. Charles Michel, que chega hoje à noite a Luanda, proveniente de Kinshasa, República Democrática do Congo, será recebido por João Lourenço no Palácio Presidencial. Dos tópicos que deverão ser abordados entre os dois responsáveis, destacam-se a iniciativa COVAX, que conta entre os seus principais financiadores à União Europeia. Também devem ser debatidas as relações entre União Europeia e Angola e a segurança regional, de acordo com as fontes contatadas pela agência de notícias Lusa. E sobre a Covid-19 em Angola, o secretário de Estado para a Saúde Pública anunciou ontem mais 263 novos casos por Covid-19 no país, sendo este mais um recorde que considerou ilustrativo do quão preocupante é o estado das novas infecções no país. Em Moçambique, um grupo armado desconhecido atacou as instalações da secretaria da localidade de Samoa no posto administrativo de Capirizangue, na província de Tete. Informaram nesta quinta-feira as autoridades locais. O ataque ocorreu por volta das 23 horas, hora local, de segunda-feira, e o grupo terá efetuado vários disparos contra as instalações da secretaria local, disse o chefe da localidade de Samoa. Américo Nfumani acrescentou que depois de disparar contra a secretaria da localidade, o grupo terá deixado uma carta de 4 páginas na porta das instalações, contestando a liderança do presidente da RENAMO, Ossuf Momade, e manchando o chefe de Estado moçambicano, Felipe Nyusi.
DW Educação.
Mais de um mês depois do início do ano letivo em Moçambique, há turmas na província de Inhambane que ainda não tiveram nem aulas de matemática, nem aulas de física e química. O alerta vem dos professores de em Inhambane que pedem soluções ao governo para acabar com as muitas horas extra que têm de fazer, ou pelo menos para lhes pagar essas horas. No início do ano, os professores até trabalhavam aos sábados, mas depois pararam quando souberam que não seriam pagos. A reportagem é do correspondente da DW, Luciano da Conceição.
No início das aulas, em plena pandemia, os professores começaram a lecionar também aos sábados. Era uma tentativa de fazer com que os alunos não perdessem matéria importante. Até porque, antes da pandemia, uma aula tinha a duração de 45 minutos. Depois da Covid-19, passou a ter 25 minutos. Na altura, avançou-se que os professores receberiam uma compensação pelo trabalho aos sábados, cerca de 2 mil meticais por mês, menos de 30 euros mês. Essa compensação nunca chegou e as aulas aos sábados pararam. Conta Paulino Seveni, professor em Inhambane.
Sábados não foi possível porque as pessoas não estavam a colaborar com os trabalhos dos sábados. Então, ali elaborou-se horários no sentido de se evitar os trabalhos dos sábados.
Horas extra foram outra solução apresentada, mas as horas extra também não são pagas, afirma Morena Alguineiro, docente no distrito de Zavala.
Na minha escola, pelo menos, aboliram os princípios deste mês. Já não se falava de horas extras, não se dava horas extras.
Joaquim Vilanculo, diretor de uma escola em Inhambane, disse à DW África que os professores perderam a vontade de dar aulas quando ouviram que não teriam pagamento das horas extras e dos subsídios dos sábados. Alegadamente, o governo não terá dinheiro para pagar.
Os professores perderam moral. Então, o governo do distrito, quando ouviu que a reclamação dos professores, orientaram-nos para que abatessem os sábados. O governo acabou dizendo que não há dinheiro.
A DW Domingos Chibinge, porta-voz da Direção Provincial da Educação em Inhambane, nega que o setor tenha prometido o pagamento de horas extra ou subsídios dos sábados na sequência da pandemia.
Nem prometemos nada. Mandou as propostas para o Ministério, o Ministério depois não nos deu feedback. No âmbito do Covid, não horas extras.
Mas com tudo isto, quem fica a perder são os alunos, sublinha Carlos Zaqueu, diretor da Escola Secundária de Mucoque, em Vilanculo. Há muito mais turmas do que antes da pandemia, porque as turmas foram reduzidas e faltam professores. O diretor diz que os docentes nas escolas estão completamente sobrecarregados.
4 semanas depois do início do ano letivo, algumas turmas ainda não tiveram aulas de matemática, física e química. Isso mesmo devido à falta dos professores, portanto, para essas disciplinas.
Samson Macamo, professor em Massinga, pede clareza em relação às regras das horas extras e dos sábados. Sem clareza, é difícil trabalhar.
A nossa exigência até agora é de trazer os documentos normativos que regulam o novo funcionamento, porque nós conhecemos regulamentos anteriores que regulam o funcionamento normal.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, compareceu nesta quinta-feira em Joanesburgo pelo segundo dia perante a comissão de inquérito que apura corrupção de Estado. A comissão investiga as alegações de que milhões de dólares foram saqueados dos cofres do Estado sul-africano nos últimos 10 anos por funcionários do governo que trabalhavam em conjunto com indivíduos e empresas privadas. Perante a comissão de inquérito e em nome do Partido Congresso Nacional Africano, ANC, Ramaphosa garantiu que não daria desculpas para o fracasso do seu partido no governo em erradicar a corrupção. Todos reconhecemos que a organização poderia e deveria ter feito mais para evitar o abuso de poder e a apropriação indevida de recursos que descrevem a era da corrupção de Estado.
Prevent the abuse of power and the misappropriation of resources.
Ramaphosa foi questionado por que é que o seu partido assistiu impotente enquanto milhões estavam a ser saqueados. A comissão também quer saber por que é que o Comitê de Destacamento de Quadros do Congresso Nacional Africano recrutou pessoas acusadas de má administração de empresas estatais e permitiu que o interesse privado ofuscasse o seu mandato público. O financiamento do partido ANC por pessoas que alegadamente receberam benefícios do governo também foi alvo de escrutínio. A analista política Susan Boysen diz que Ramaphosa foi estratégico ao evitar dar muitos pormenores sobre como a alegada corrupção aconteceu. Nós vimos Ramaphosa esquivar-se triplamente do campo minado de possíveis implicações. Primeiro, implicações sobre si mesmo. Segundo, de qualquer colega no partido ANC. E, por fim, de incriminar o próprio partido como tal. Ele foi muito hábil em mover-se pelo campo minado. Ramaphosa deverá regressar à comissão de inquérito no final do próximo mês. Por sua vez, o ex-presidente Jacob Zuma, que foi implicado por mais de 30 testemunhas na comissão, recusou-se a regressar para responder a mais perguntas, dizendo que preferia ir para a prisão a sujeitar-se a um processo destinado a criminalizá-lo.
DW Notícias.
Na África do Sul, a rainha Chiwe Mantfombi Dlamini Zulu, viúva do rei Zulu, faleceu repentinamente nesta quinta-feira, poucas semanas após tornar-se regente. A informação foi avançada por fontes oficiais. A morte súbita de Dlamini Zulu, de 65 anos, vem dias depois de ter sido hospitalizada e apenas semanas após o enterro do seu marido. A terceira esposa do rei Zulu foi eleita regente enquanto a família real se encontrava num período de luto de 3 meses antes da nomeação do próximo monarca. Em Israel, pelo menos 44 pessoas morreram durante uma peregrinação judaica no norte do país. As mortes ocorreram como resultado de uma debandada em massa, indicou um balanço recente de organizações de socorro locais e fontes hospitalares. A imprensa local tinha atribuído o acidente à queda de bancadas, mas os socorristas indicaram mais tarde que se terá tratado de uma debandada. Foram utilizados helicópteros para retirar os feridos, que foram transportados para hospitais nas localidades do norte do país. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, anunciou nesta quinta-feira o adiamento das eleições legislativas de 22 de maio devido à falta de permissão de Israel para que elas também pudessem ser realizadas em Jerusalém Oriental. Dos 350 mil palestinianos que vivem em Jerusalém, mais de 150 mil são elegíveis para votar e poderiam fazê-los em áreas da cidade localizadas do outro lado do muro de separação israelense, ligadas à Cisjordânia. Desde o início da pandemia, o número de casos de coronavírus registrados em todo o mundo aumentou para mais de 150 milhões, segundo os últimos dados da Universidade Americana Johns Hopkins. Há pouco mais de 3 meses, a 26 de janeiro, o limiar de 100 milhões tinha sido ultrapassado. O número de mortes registradas ligadas à infecção pelo coronavírus situa-se agora em cerca de 3 milhões. Isto é 1 milhão a mais do que no final de janeiro. A África está a observar com total descrença enquanto a Índia luta contra o ressurgimento devastador nos casos de Covid-19, disse nesta quinta-feira o principal funcionário de saúde pública do continente. O diretor do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças, John Nkengasong, disse que enquanto os funcionários africanos se preocupam com os atrasos na entrega de vacinas causados pela crise da Índia, cenário semelhante poderia acontecer em África. A Índia tem registrado nos últimos dias recordes mundiais de contágios do novo coronavírus. A Alemanha está a fornecer material médico no valor de 50 milhões de euros para a Índia, disse o ministro da Saúde alemão Jens Spahn. Na Alemanha, os museus do país deverão devolver no próximo ano os tesouros artísticos conhecidos como bronzes do Benin, considerado propriedade saqueada à Nigéria. Isto foi acordado por um grupo de especialistas de museus e líderes políticos da Alemanha. A terminar o desporto, pela Liga Europa, o Manchester United goleou o Roma por 6-2 e o Villarreal bateu o Arsenal por 2-1.
DW Espaço do Ouvinte.
A lentidão do Tribunal Supremo em julgar casos é o maior obstáculo na luta contra a corrupção em Angola e como é em seu país. Recebemos muitos comentários. Damião Ricardo diz o maior obstáculo é a interferência do poder político. Vejam pelo vice-procurador da República do MPLA. Esses foram alguns comentários que nos chegaram. Agradecemos os ouvintes e desejamos um bom final de semana e um excelente dia. Fique com a DW África. Voltamos logo mais à noite com o nosso jornal.